10h04, voltando aos estúdios da CBN em Cascavel, dando sequência ao CBN Cascavel primeira edição, hoje segunda-feira, 29 de maio. Daqui a pouco nós teremos o CBN Paraná, a integração das CBNs aqui no estado com as principais informações, os fatos que movimentam também o estado do Paraná. Eu tenho a satisfação de receber aqui o cascavelense, Olavo Fitbeck Neto, ele é advogado, para a gente falar, professor universitário, para a gente falar de um livro que realmente vem fazendo aí com que todos nós tenhamos orgulho. Doutor Olavo, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha no YouTube também e nas outras plataformas.
É um estudante, é um professor com mestrado, doutorando e está aí com o livro. Aliás, esse livro, ele é de 2021, faz parte agora do acervo do STJ. É isso?
Isso. O lançamento oficial dele ocorreu em 2021, lá no Congresso Paranaense de Direito à Saúde, né? Provido pela UAB Paraná. Esse livro ele decorreu da minha dissertação de mestrado, né? Eu concluí o meu mestrado em 2020, pouco antes da pandemia, ali em janeiro de 2020, teve a banca, onde eu tive a satisfação de ser aprovado no meu mestrado. E a dissertação era a responsabilidade civil das clínicas dos profissionais de reprodução humana assistida à luz das resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Então, obviamente, quando uma dissertação, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ela vai ser publicada para livro, né, para ser comercializada, a gente acaba trazendo um nome um pouco mais comercial, mais acessível, né? Então a gente fez um recorte, ficou a responsabilidade civil das clínicas e dos profissionais de reprodução humana assistida.
A responsabilidade civil das clínicas e dos profissionais de reprodução humana assistida, esse é o título desse livro. Quantas páginas, Olavo?
Ah, vou ter que consultar aqui de cabeça, não lembro. Olha, ele tem um total de 185 páginas, né?
E levou quanto tempo para escrevê-lo?
Foi um ano e meio, mais ou menos, de pesquisa, né, ao total, até eu finalizar a dissertação em si. Depois, para renderizar ele, transformar em livro, foi mais um período, uns 8 meses ali, entre enviar para a editora, receber a revisão, né, eles fazem uma nova revisão, alguma parte ou outra a gente tem que alterar para ficar, de fato, um pouco mais adequado para o formato de livro, né, que, obviamente, uma dissertação, o cunho dele é que ele seja destinado para a área acadêmica, né? Uhum. Onde ele vai ser avaliado pela banca, né? Então, obviamente, ele tem um caráter um pouco mais para a área de pesquisa, né? O livro, obviamente, ele vai servir para outras pesquisas, vai servir para ser consultado para pessoas que têm interesse na área, mas também a gente quis fazer um formato que também fosse um pouco mais acessível ao público em geral, sobretudo aqueles da área da saúde que têm interesse nessa matéria, né?
E te surpreendeu, Olavo, o livro fazer parte do acervo do STJ?
Bastante, José Roberto. Na verdade, foi um achado de minha parte, porque eu não fazia a menor ideia que isso havia ocorrido, não fiz nenhum tipo de encaminhamento para o tribunal, nada disso. Não sei se a editora fez, mas se fez também, acredito que não me comunicou, porque eu não sabia de fato que havia ocorrido. Eu descobri recentemente, quando eu estava à procura de um outro artigo meu que foi publicado numa revista, né, a fim de atualizar o meu currículo Lattes. Então eu coloquei meu nome no Google lá, não sei se já teve curiosidade de fazer isso, volte e meia a gente às vezes... Mas eu coloquei no Google justamente para achar esse artigo, que eu sabia que estava publicado numa revista eletrônica, né, da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, para atualizar o meu currículo Lattes. Quando eu tive a grata surpresa em ver que meu nome estava lá no STJ, né, e vi que estava lá no meu livro, lógico, chamou minha atenção, fui clicar para ver se havia sido citado algum tipo de decisão, algo do gênero, quando eu vi que ele passou a fazer parte do acervo da biblioteca, né, do Superior Tribunal de Justiça, né. Lá, fazendo parte desse acervo, ele pode ser consultado pela população em geral, que tem acesso ao tribunal, ou pelos próprios ministros, né, tanto para subsidiar decisões, quanto para consulta própria deles, para fins acadêmicos, entre outros, né.
Então tá aí a importância de fazer parte do acervo, né, do STJ. E vamos falar um pouquinho mais do conteúdo desse livro, até para que, de repente, quem gostaria de ler esse livro, como que faz para ter acesso?
Bom, ele está disponível praticamente todas as plataformas de venda online, né, de livrarias. Então, as mais famosas você vai encontrar, né, bastando procurar ali na responsabilidade civil das clínicas e dos profissionais de reprodução humana assistida. O enfoque do livro, logicamente, é trazer esse aspecto tanto da responsabilidade civil, né, que é uma área do direito civil, que diz referente à prática de atos ilícitos e o entorno que isso provoca, cometimento, eventualmente, de infração pelos profissionais, pelas clínicas, mas também ele traz um contorno histórico, um retrospecto histórico muito importante da reprodução humana assistida e das suas técnicas, né? É algo que ele é novo na medicina, e no direito, então, havia muito poucas fontes de pesquisa, o que tornou a minha pesquisa acadêmica até um pouco mais dificultosa. A minha orientadora, a doutora Valéria Galdino Cardim, né? Ela é minha orientadora do mestrado, ela tem um livro também de reprodução humana assistida, que serviu, obviamente, como subsídio, mas grande parte do material foi encontrado em artigos científicos correlatos a matérias, mas não especificamente, né? O que demandou uma pesquisa muito grande nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. De fato, não há uma regulamentação legal da reprodução humana assistida. As leis que nós temos hoje é a Lei de Biossegurança, que estabelece critérios para descarte de material genético, os estudos genéticos dos embriões, e as próprias resoluções que o Conselho Federal de Medicina vai fazendo ao longo dos anos. Né? O mais recente foi agora em 2021. Então, de fato, eu vou ter que talvez fazer uma nova edição aí, já atualizar, trazendo esses novos aspectos, né, da reprodução humana assistida. E outra coisa que serviu muito como incentivo para eu pesquisar essa área foi que eu tive uma matéria no mestrado, que foi dado uma pincelada e chamou minha atenção, mas eu acho que minha maior influência é a minha irmã, né? Minha irmã ela é médica, ela trabalha com reprodução humana assistida em São Paulo, e então eu peguei essa lacuna aí, sabendo essa área aí familiar, e conversei com ela. Ela me ajudou muito, assim, com o envio até de materiais, da área médica especificamente, né? Ela é uma excelente profissional, então serviu como também como incentivo para eu pesquisar nessa área. Então o livro ele vai trazer todos esses aspectos do direito civil mesmo, da responsabilidade, de qual forma que os profissionais ou as clínicas elas podem ou não ser responsabilizados, quais são os limites obrigacionais deles, o que eles devem garantir, o que não devem, né? Bem como fazendo esses aspectos sobre a Lei de Biossegurança e as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Qual é o alcance dessas normas, né? Tendo em vista que elas são normas de aspecto administrativo, perante as clínicas e perante os médicos, mas não são efetivamente leis, né? Então, se há ou não uma lacuna legal, como que a gente resolve essas questões? Tudo isso foi abordado na dissertação e está abordado no livro também.
Agora, com esse estudo que você fez e com o livro, dá para analisar, assim, avanços importantes. Tem acontecido, embora sempre há necessidade de avanços, mas avançou muito nesse aspecto se for comparar aí com períodos bem atrás, né?
Perfeitamente. O que a gente encontra dificuldade hoje na área do direito à saúde, na área do direito médico, né, na próprio direito como um todo, né, é que há uma dificuldade da uma evolução legislativa acontecer de forma concomitantemente à evolução da tecnologia e da evolução da tecnologia da saúde, né? Então, cada dia que vai passando, a tecnologia da saúde ela vai ganhando, vai incorporando novos tratamentos, novas tecnologias. E, obviamente, a lei, né, como o processo regulamentar e o processo legislativo ele é um pouco mais moroso pelo próprio aspecto natural dele, né, pelos procedimentos que são necessários, ele não consegue acompanhar isso de uma forma plena. Então, o que eu destaco é que, como a lei não consegue acompanhar essa evolução tecnológica de nova incorporação de procedimentos, é muito importante essas agências reguladoras, como a Anvisa, a ANS, e as próprias autarquias das profissionais, como o Conselho Federal de Medicina, né, que faça essa regulamentação a fim de que isso garanta uma segurança para os pacientes e para os serviços de saúde, bem como que isso não fique solto, né, no nosso ordenamento. Então, por isso que essas normas do Conselho Federal de Medicina elas têm que começar a ser relevadas também pelo Poder Judiciário, né? Então, obviamente, a reprodução humana assistida, cada dia ela está numa nova marcha de evolução, né? E o Conselho Federal de Medicina não vem ficando atrás. Então, ele vai analisando tudo isso, vendo baseado na medicina, baseado em evidências, em qual aspecto isso está sendo incorporado ou não, como isso vai resultar em segurança para pacientes e garantia de resultados, né? E vai trazendo, de certa forma, regulamentações, para que a gente não deixe isso de uma forma tão solta, mas também que a gente não fique segurando muito, né? A gente tem que garantir que a sociedade evolua, a medicina evolua, mas que também que não faça de uma forma solta, né?
E o direito está cada vez mais presente nos mais diversos setores, né, para poder dar a sua contribuição.
Perfeito. Inclusive, eu acho que, de fato, a própria pesquisa acadêmica, os programas de mestrado, os programas de doutorados, é algo que está sendo agora bem em expansão aqui na nossa cidade, na nossa região. Isso traz a importância, né? Que hoje o direito, a gente está saindo um pouco daquela ideia, da arcabouço mais restrito, só de analisar leis e ficarmos tão somente preocupados com legislação, e a gente está expandindo, né? Hoje fala-se muito em direito digital, a gente fala em novas tecnologias, a gente está numa discussão muito grande na área do direito agora, até das próprias inteligências artificiais, como isso vai impactar e como isso vai impactar a sociedade, o próprio direito, né? Então, o direito, ele sempre tem que estar atinente, porque o direito nada mais é, José Roberto, que um aspecto de organizar a sociedade, né? O direito, a lei, ela serve como uma forma de modelar o Estado, modelar a sociedade, né? E se o direito ficar adormecido, sem acompanhar a evolução da sociedade, não existe mais função do próprio direito em si, né? Então, é óbvio que o direito ele vai estar se expandindo, ele vai estar sendo sempre caminhando em busca de compreender esses fenômenos sociais, esses fenômenos tecnológicos, e como que isso vai impactar, né, na sociedade para que ele ingresse.
Você falava da irmã que é médica, teu pai é médico também,
Meu pai, né? Também é médico. Então, hoje eu atuo na área de direito à saúde, né, de uma forma bem efetiva. Foi a área do direito que eu, dentre outras, que eu escolhi atuar, né? E nas minhas pesquisas agora, pesquisa de doutorado também, vou tratar em direito da saúde.
Nasceu respirando saúde, mas foi pro direito, mas não deixa de estar ligado à saúde
de alguma forma. Porque o meu pai é médico, né? E a minha mãe é advogado. Então,
então
peguei um pouquinho dos dois
a
ali.
A tua irmã foi pro lado do teu pai. E você foi pro lado da tua mãe.
A minha outra irmã foi para a área da comunicação, né?
Comunicação.
Nós estamos em três, então uma na área de comunicação, uma na área do direito e uma na área do médico. Não dá para ninguém reclamar ali, todo mundo foi um pouco agradado. Eu peguei e coloquei um pouco dos dois ali, mexi no liquidificador. A minha mãe também é uma grande inspiração para mim. Ela também fez mestrado, então ali em casa a gente sempre foi muito influenciado a estudar pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Meu avô também é da área do direito, toda minha família por parte do avô é praticamente da área do direito. Então eu peguei, coloquei tudo no liquidificador ali, misturei, consegui pegar um pouco da medicina ali para não deixar o meu pai tão triste. E joguei no direito, né? Fui para a área de direito à saúde, que é uma área fantástica, assim, todos os aspectos. Né? A gente acaba tendo que estudar de uma forma até que aprofundada alguns aspectos médicos, né? E é sempre bom que sempre que eu precisar de algum apoio ali, eu tinha alguma dúvida relacionada à minha pesquisa, eu perguntava para minha irmã, tinha outra coisa, eu perguntava para o meu pai, eu sempre tive esse amparo aí em casa.
E vai seguir também como escritor? Outros livros vêm por aí?
Olha, não sei. Eu sempre falo ali para minha esposa que quando a gente está no meio do doutorado ali, do mestrado, é um pique do estresse assim bem grande, né? No sentido de
muito trabalho, muito dedicação,
acumula, né? Com trabalho, né? Eu não consigo largar a advocacia por uma questão até financeira. Então eu dedico boa parte da minha rotina para advocacia.
Da
não consigo
também
largar a graduação. Eu gosto muito de lecionar, né? Tenho muito apreço pela docência. Então eu acumulei as três coisas de uma forma concomitante aí, tá sendo bem corrido. Tenho agora a tese de doutorado, né? Que ela vai mais para a área do meu doutorado, ele é na área de direito político e econômico, lá na Mackenzie, em São Paulo, né? Então, eu vou para essa área de direito econômico, né? Daí eu vou trazer um aspecto do direito econômico aplicado ao direito à saúde. Se vai transformar-se em livro, eu não sei, né? Tudo depende de vários fatores, né? A dissertação do mestrado, as editoras vieram atrás, né? Então, acho que falam-se, né, que para você ser completo, às vezes você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né? E fazer Beneficência? Beneficência eu sempre faço.
O livro então. Você já escreveu, você já plantou árvore?
Falta árvore ainda.
Falta, é, mas é fácil.
Eu acho que talvez seja mais fácil, né? Mas eu... O fato é muito feliz, porque o que acontece é que eu acho que para todo pesquisador, a pesquisa ficar só restrita à área acadêmica é muito importante para a área acadêmica, né? Isso tem uma relevância social muito grande, uma função social muito grande. Mas eu acho que todo pesquisador, ele quer que a sua pesquisa saia um pouco dessa área acadêmica e entre na sociedade, impacte a sociedade de alguma forma, né? A função social de todo o programa de mestrado, doutorado, é impactar a sociedade de alguma forma. Então, quando a gente tem a grata satisfação de saber que o seu livro vai servir ali como para subsidiar decisões, vai servir de apoio ao público ali que frequenta o Tribunal de Justiça, né? Vai servir com alguma forma, vai servir a sociedade, isso me deixa muito, muito feliz, muito grato, né? Então, obviamente, se eu achar que a minha tese de doutorado possa impactar, ou se eu quiser escrever um outro livro, acho que pensando em impactar a sociedade, sempre em busca de uma, de garantir uma melhora, né, social, eu acho que não posso fechar essa porta também, né?
Sem dúvida. Olavo, parabéns e obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Muito obrigado pela deferência, José Roberto. É, muito obrigado a todos os ouvintes. E só para, em tempo aí, para finalizar, gostaria de parabenizar ao nosso Cascavel Futsal pelo bicampeonato da Libertadores. Acompanhei ontem, né? Sempre acompanhei, fiquei muito feliz. Parabéns aí para a nossa cidade, né? É um ganho nosso e parabéns ao técnico e aos jogadores. Nos enchendo de orgulho, né?
Joga futsal também? Entre os amigos?
Jogava, agora eu tô jogando tênis depois que eu operei o joelho, o futebol ficou. Tenho medo aí de lesionar de novo. Mas eu sempre fui muito ruimzinho.
Mais um minutinho aqui. Tem muita gente querendo. Nós já falamos, mas vamos reforçar aqui. Pessoas que gostariam de ter acesso a esse livro, ao conteúdo. Vamos reforçar então, Olavo?
Ah, sim, perfeito. O conteúdo dele, ele... Obviamente, ali no site do tribunal, você consegue ter acesso ao sumário, tá? O conteúdo integral dele, você pode... Eu tenho algumas unidades ali em casa comigo, as últimas. Se quiserem me procurar ali e falar comigo, eu teria o maior prazer, até faço uma dedicatória. Uhum. Ele está disponível nas plataformas de compra, assim, online, né? De livros mais famosos aí. Então, eventualmente, não vou citar... Uhum. Os nomes, né, dos sites, mas os sites mais famosos ali você vai encontrar facilmente e no próprio site da editora Apris, né, APPRIS, Apris, você consegue adquirir o teu exemplar.
O escritor Olavo Fitbeck Neto, o livro A Responsabilidade Civil das Clínicas e dos Profissionais de Reprodução Humana Assistida. Parabéns mais uma vez e obrigado pela entrevista, uma boa semana.
Muito obrigado, uma boa semana. A você, uma boa semana a todos.
Conversamos com Olavo Fitbeck Neto, portanto, advogado, professor universitário e autor desse livro. Esse livro que faz parte agora do acervo do STJ. Agora, 10 horas, 23 minutos.